Querido ouvinte, nesta noite eu quero vos falar a respeito da parábola do bom samaritano. E o título da mensagem desta noite é As Três Filosofias. Vamos ao texto em que o Senhor Jesus Cristo descreve para um mestre da lei a sua grande pergunta, quando Jesus diz em Lucas capítulo 10, este diálogo com aquele homem mestre da lei, que diz assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a você mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por qual casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes vinho e óleo. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte separou 12 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses três lhe parece ter sido o seu próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Querido ouvinte, queremos falar sobre o tema As Três Filosofias que nós encontramos na vida. Primeira filosofia que nós queremos falar é a filosofia dos ladrões. A filosofia dos ladrões defende a seguinte tese: o que é teu é meu, mesmo que eu não precise. Vou repetir: o que é teu é meu, mesmo que eu não precise. A bolsa ou a vida? A carteira ou a vida? O que você tem agora passa a ser meu e eu vou te tomar com mão grande. Olha, infelizmente essa filosofia está imperando. Nós vivemos uma cidade muito violenta. As cidades hoje no Brasil, elas têm um índice de violência muito grande. Onde as pessoas não respeitam a propriedade alheia. E este salteador, ele veio àquele homem que estava no caminho entre Jerusalém e Jericó. Era um caminho de cerca de 27 quilômetros e uma descida que vai descendo 1.200 metros. Por quê? Porque Jerusalém está 800 metros acima do nível do mar e a cidade de Jericó está 400 metros abaixo do nível do mar. Então, durante 27 quilômetros numa estrada muito perigosa naquele tempo, e até hoje é uma estrada também perigosa, pois já estive 3 vezes ali visitando Jerusalém e Jericó, e passei por essa estrada, pois Jericó fica bem próximo ao Mar Morto. E lá estava aquele homem trafegando, talvez ele fosse um homem que tivesse ido cultuar a Deus ali na cidade de Jerusalém, e estava voltando para Jericó, não sabemos. Sabemos que aquele homem é apenas que ele recebeu a visita dos salteadores, e tudo lhe foi tomado, tomaram-lhe tudo, ainda o feriram, o deixaram semi-morto. Há pessoas que neste mundo são também outro tipo de ladrão. Há o ladrão de alegria, é aquela pessoa que chega para você e ela faz tudo para tirar a tua alegria, assaltar o teu gozo, tirar a tua paz e proporcionar na sua vida tristeza. O mundo está cheio, muito repleto, de verdadeiros ladrões de alegria. Você vem contar uma bênção, a pessoa desfaz daquela bênção que você contou, ela lhe faz crítica, ela é violenta, porque existem vários tipos de agressão. Existe a agressão verbal, existe a agressão física, existe a agressão moral, não é? Então, há vários tipos de agressões que as pessoas podem cometer contra as outras. E muitas das vezes a pessoa é agressiva para lhe tirar a alegria. Cuidado, meu amigo, meu querido ouvinte, com o ladrão de alegria. Tem gente que quer se tornar sua amiga apenas para lhe tirar a sua alegria. Ela tem inveja de você. Quem é o invejoso? É aquilo que quer ser o que você é, quer possuir o que você possui e que quer fazer o que você faz, porque ela tem inveja de você, ela tem ódio de você, ela quer ser igual a você, mas ela quer tirar a sua alegria, o seu prazer. Tome cuidado com esses ladrões de alegria. Uma vez, Davi estava entrando em Jerusalém alegre com a arca, quando a sua esposa veio fazer censura a Davi, censurando Davi pelas atitudes que ele estava tomando, se alegrando na presença do Senhor. Aquela mulher foi um ladrão de alegria. Cuidado, um ladrão de alegria. O outro é o ladrão da fé. Há pessoas que vêm pela vida e nos cercam para roubar a nossa fé. E a gente não se apercebe, não tem sensibilidade para notar que aquela pessoa é um instrumento para tirar a nossa fé, as nossas convicções, as nossas crenças, os nossos princípios. A Bíblia nos fala de Demas, um homem que andava com Paulo, e a primeira vez que o nome Demas aparece, diz assim: e Demas, discípulo. Já na segunda vez que aparece na Bíblia Demas, diz assim apenas Demas. E na terceira vez que aparece o nome Demas, diz assim: Demas, amando o presente século, me abandonou. A fé de Demas foi roubada, foi assaltada, e ele perdeu a fé e deixou que o presente mundo, as coisas do mundo, os prazeres do mundo, as tentações do mundo, sufocassem, roubassem a sua fé. Cuidado com os ladrões da fé. Tem outros que são ladrões de pureza. se aproximam de um jovem ou de uma jovem, de um adolescente ou de uma adolescente, ou de uma senhora ou de um senhor, e quer roubar a sua pureza, tirar a sua pureza. Então, na vida, nós encontramos vários tipos de salteadores. Não são aqueles apenas que nos agride para roubar o celular ou para tomar algo que seja físico. Pode ser a alegria, pode ser a pureza, pode ser a fé. Então, a primeira filosofia que nós aprendemos é: o que é teu é meu. Mesmo que eu não preciso, eu vou te tirar. A segunda filosofia é a filosofia representada pelo sacerdote e pelo levita, que é: o que é meu é meu, o que é teu é teu. Poderíamos dizer: cada um por si e Deus por todos. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Tu no teu cantinho e eu no meu. Tu no teu quadrado e eu no meu. É uma filosofia nesse presente século que se apresenta de maneira muito forte, que é o egoísmo. Todo egoísta, ele é individualista. Ele pensa em si próprio, ele pensa em si mesmo, ele quer satisfazer ao seu ego. O seu ego, muitas das vezes, é um ego inflado, dominado, um ego papão, um ego que é maior do que tudo, a sua vaidade. E aquele que faz prática deste princípio do sacerdote e do levita, ele é detentor da filosofia do egoísmo. O que vale no mundo é o eu quero, eu sou, eu possuo, eu faço. Então, muitas das vezes, nós agimos como sacerdote e levita. Pessoas que eram profundamente religiosas, mas negligentes com o próximo. Às vezes nós estamos na igreja, às vezes nós frequentamos uma igreja, somos religiosos, professamos uma fé, mas nós temos uma profunda insensibilidade para com o nosso próximo. Nós estamos muito mais preocupados com os ritos da nossa fé, da nossa crença, do que com o verdadeiro evangelho. A palavra de Deus nos diz, Tiago: mostra-me a tua fé através das tuas obras. Não adianta nada eu dizer que amo a Deus e abandono o meu próximo. Não adianta nada eu professar uma fé, defender, falar de tantas coisas e dizer que amo a Deus e conheço a Deus, e o meu próximo que está necessitado ao meu lado, eu sou negligente, sou insensível. E olha, meu querido, muitas das vezes nós temos que abrir mão de tantas coisas para ajudar o nosso próximo. Nós temos muitas das vezes que alugar o nosso ouvido para ouvir. Nós temos que acolher o necessitado. O necessitado não é só aquele que é necessitado de uma Bolsa Família, de uma cesta básica. Muitas das vezes encontramos uma pessoa necessitada de ter atenção de alguém para ouvir. Um dia desses, uma senhora da igreja me procurou e disse: Pastor Paulo, eu estou muito necessitada. O senhor pode me ouvir? Eu a ouvi durante 40 minutos. Quando eu ia começar a falar para ela o que ela deveria fazer, ela disse: Pastor, não precisa dizer. Eu consegui o que eu mais precisava, um ouvido pronto para me ouvir, um ouvido pronto para me ouvir com atenção. Eu agora desabafei, eu agora confessei a minha culpa, eu agora abri o meu coração. Tiago diz: se nós confessarmos as nossas culpas uns aos outros, nós seremos curados. Uma das coisas mais importantes da vida é abrir o nosso coração quando nós estamos aflitos. Então precisamos de alguém, não religioso que seja negligente, porque tanto o levita quanto o sacerdote conheciam tudo sobre a lei, mas não eram praticantes da lei, eles eram omissos. Então, meu querido, não seja como o sacerdote ou o levita, que estava passando pelo caminho e talvez preocupados com o seu turno no templo em Jerusalém, deram prioridade à liturgia e negligenciaram com o que era mais importante, a necessidade do próximo, que estava bem próximo deles, precisando da ajuda. Vamos agora à terceira filosofia, a filosofia verdadeira que Jesus nos ensina. Olha só, Jesus usa a figura do homem que foi sensível à necessidade do próximo, como o samaritano, e o chama de bom samaritano, homem sensível, homem que amava o próximo. E a filosofia do samaritano é: o que é meu é teu, desde que você precise. O que é meu é teu, desde que você precise. Quando o samaritano viu aquele homem à beira da estrada, ensanguentado, semi-morto, nos diz que ele foi e deu atenção às suas feridas, colocando vinho e azeite. O vinho e azeite que era dele, não era mais dele agora. Era para curar a ferida daquele homem que estava semi-morto. Era para acudi-lo. Era para aquele que carecia de ter a sua saúde restabelecida. Muitas das vezes nós temos que abrir mão de algo na nossa vida para ajudar uma pessoa que está à beira do caminho da vida, profundamente necessitada de carinho e atenção. Após ele fazer isso, ele pegou os seus braços. Agora os braços não são meus, os meus braços são teus. E pegou aquele homem pelo colo, e agora coloca aquele homem no animal que ele havia chegado até ali, e agora a sua filosofia é: o meu animal não é mais meu, o meu animal é teu. E levou aquele homem para uma estalagem. Chegando naquela estalagem, disse aquele homem, o dono da estalagem, que o cuidasse dele. E ali deixou paga a despesa antecipadamente. Deu 2 denários e disse assim: olha, se ele, depois de recuperado, lhe ficar devendo alguma coisa, eu vou passar aqui e vou pagar as despesas extras que ele fez aqui devido ao seu estado de saúde. Então ele era um homem profundamente altruísta. Primeiro o próximo, depois eu. Que lição bonita que Jesus estava nos ensinando. Primeiro nós temos que dar prioridade ao próximo. O nosso próximo pode ser uma pessoa que nós não concordamos, não gostamos. Na vida nós encontramos pessoas que são de fé diferente, um muçulmano, um espírita, um candomblecista. Encontramos pessoas que tenham outros princípios, crenças e valores da vida, um gay, um homossexual. Encontramos uma pessoa que pode ser um dependente químico, um drogado, um cracudo, um alcoólatra. O nosso próximo pode ser, às vezes, uma pessoa que está dentro da nossa casa, ou perto da nossa casa, um cunhado, uma sogra, uma pessoa inconveniente, mas aquela pessoa tem uma necessidade. Não importa o seu comportamento, não importa as suas crenças. E olha, nós temos que aproveitar as oportunidades para amar ao próximo. Não podemos ser negligentes com as oportunidades que Deus nos der. Existe uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: a oportunidade não aproveitada para se fazer o bem torna-se mal, torna-se pecado de omissão. Não sejamos omissos, não podemos ser preconceituosos, intolerantes. Nós temos que ajudar o nosso próximo, independente de quem ele seja. O necessitado é o meu próximo. A ajuda ao próximo deve ser algo prático. Temos que remover do nosso coração todo tipo de preconceito. Preconceito racial, ódio às pessoas e minorias que não creem como eu creio. Intolerância religiosa. Eu não tenho paciência, me torno intolerante com uma pessoa que não professa minha fé. E nós temos que respeitar a fé alheia. Nós temos que amar aquela pessoa, apesar de que aquilo que ela crê não condiga com o que eu creio. Mas se ela estiver necessitada, eu tenho que estender os meus braços, eu tenho que estender as minhas mãos. A rejeição a pessoas que têm opção sexual diferente. Muitas das vezes consideramos os homossexuais como o lixo do mundo. E quando algum deles vem precisando da nossa ajuda, do nosso apoio, do nosso acolhimento, do nosso afeto, da nossa consideração, nós os abandonamos. Meu querido, eu quero deixar para você nesta noite essa palavra que Jesus disse para aquele mestre que queria prová-lo: como poderei herdar a vida eterna? Jesus sintetizou nesta palavra: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Às vezes o próximo é a pessoa que mais nos aborrece. Às vezes o próximo é a pessoa que nós menos gostamos. Mas ao amar aqueles que nós não gostamos, amar aqueles que não têm opiniões e ideias que sejam concordantes conosco, é a prática do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é amar ao próximo. Quando eu amo o meu próximo, que eu estou vendo que é a imagem de Deus, eu estou amando a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê uma noite de sono tranquilo e que amanhã você possa começar um novo dia e que você possa alcançar a vida eterna. Amém.
Uma grande multidão já não fala mais de amor. Será porque já desistiu?